vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia! Bom feriado pra gente, tudo bem? Tudo sossegado aí? O almocinho tá mais especial hoje? A gente tá chegando, essa turma bonita aqui do Vida e Saúde em sua casa. Muito prazer, eu sou sua mana aqui do rádio, a gente tá papeando, conversando todos os dias e neste feriado não seria diferente, nós estamos aqui através do rádio, através do youtube.com/novotempo rádio, também através do facebook.com/radioNT. Estamos no mês de novembro e é esse nome, novembro, lembra uma campanha muito especial, pois é, novembro azul. A gente vai entender melhor o que significa novembro azul. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma coisa, já viu algum cartaz, quem sabe já ganhou em alguma empresa um brindezinho aí, lembrando, novembro azul, já falou com alguém, novembro azul. Mas o que é novembro azul? Fica aqui com a gente, porque nós vamos aprender tudinho sobre esse tema. Eu tenho certeza que no programa de hoje nós vamos ter a informação certinha e convencer esses homens a terem mais saúde, com certeza. Compartilha o link da rádio aí no grupo da família, chama a galera para conversar com a gente através do 12981510081, também através do youtube.com/novotempo rádio e facebook.com/radioNT. Deixa eu falar um oi aqui, a Grazi Donato já tá aí? Grazi, você já chegou?
Oi, Rose, tô aqui sim, a postos e feliz para esse feriadão aí.
Muito bom ter você aqui mais uma vez, deixa o seu contato, quem sabe alguém ainda não tenha feito uma visita ao seu Insta.
Certamente, é muito bom estar aqui em mais um programa Vida e Saúde, hoje é um assunto muito importante, e quem quiser conversar um pouco mais sobre saúde, qualidade de vida, vai lá no meu Instagram, que é @grazidonato, e YouTube é a mesma coisa, espero vocês.
Ok, lá no seu Insta, quem visita mais, Grazi, você consegue mensurar se são os homens ou as mulheres?
Consigo, 80% mulheres, 20% homens.
Ok, ok. Tá aí essa nossa amiga Grazi, companheira aqui do Vida e Saúde. Ele também está aqui ao meu lado, Raul Souza, representando o Viva, que é um espaço de vida, de estilo de vida saudável, tudo bem?
Tudo bom, Rose? Tudo bom, queridos ouvintes? Grazi, o nosso convidado. Tô muito feliz de estar aqui, Rose.
Que legal.
Mas já tô com medo também do médico.
Você tá com medo?
Tô com medo.
Olha, eu acho importante dizer isso, eu tô com medo. É importante.
Eu não preciso ir no médico, porque quando eu era pequeno eu já fui, né?
Menino, sinto muito em te dizer que você precisa ir. Mas é importante dizer, tô com medo, porque hoje você vai perder o medo. E aí, me diga lá no Viva, quem mais comparece?
No Viva... Mas é o 90% mulher e o homem só vai quando a mulher leva.
Tá certo. Aí, olha, a força das mulheres, hein, minha gente? Deixa o contato do Viva.
Raul_EspaçoViva é o Instagram, EspaçoVivaBR é o Facebook.
Muito bem, o nosso convidado de hoje, Raul e Grazi aqui, Dr. Cleverson Biscotto, urologista. Bem-vindo, bom dia para o senhor.
Obrigado vocês, obrigado pelo convite, Rose. Obrigado, Raul, aqui, a Grazi, que está à distância. É um prazer poder falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, sobre a saúde masculina.
Ai, que bom que o senhor aceitou o nosso convite, está aqui para a gente bater esse papo. Eu queria que os nossos ouvintes entendessem a sua especialidade, doutor urologista. Urologista, qual é a função? Fala um pouco para
a
gente.
Então, o urologista trata dos rins, das vias urinárias, a parte sexual masculina. Uhum. Né? Então, é uma boa pergunta, porque o pessoal confunde, às vezes, urologista com proctologista, que trata do intestino, por isso confunde com urologista por causa do exame local. E confunde um pouquinho também, às vezes, com nefrologista, que é o médico que trata dos rins, mas a parte clínica do rim, né, que faz até hemodiálise e tudo, é o nefrologista. E a gente é mais a parte cirúrgica também, então nós somos a parte clínica e cirúrgica. A gente opera câncer, da via urinária toda, que é rim, bexiga, ureter, uretra, e testículo, a parte sexual masculina, né? Então, assim, só completando também, então a gente trata de mulheres, né? O pessoal às vezes estranha, porque tem mulher na recepção para passar com urologista. Mulher tem rim, ureter e bexiga.
É verdade,
então,
tem
são
mesmo.
Áreas que a gente trata também. Então é bom esclarecer isso aí com a questão de conceito.
Muito bem.
E a gente trata do câncer dessa região, cálculo renal, né? A gente coopera. E também fertilidade masculina, infertilidade, casal masculino no caso. E E é isso aí, adolescente também, a gente estava falando agora há pouco sobre adolescente, é importante o adolescente também passar no neurologista, sim, tirar suas dúvidas.
Que,
né?
Interessante, muito doutor, muito obrigada. Muito aí, bom. Estamos aprendendo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta, tem na sua família alguém que passou pelo diagnóstico do câncer de próstata? Tem? Quer compartilhar essa história com a gente? Ou quem sabe você mesmo esteja passando por esse momento? Conta a sua história pra gente. Olha, vou repetir o número. O WhatsApp é 12981510081. Você conta a sua história. Se você tem alguma dúvida relacionada ao câncer de próstata, você entra em contato com a gente. É o tempo de uma música. Jefferson Pilar canta pra gente agora. E se...
Eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar.
Que amanhã vou acordar. E se
Muito bem, você acabou de ouvir Jefferson Pilar e Si. Estamos no mês de novembro, minha gente. Mês de novembro, mês da campanha Novembro Azul, que vem para alertar sobre o diagnóstico precoce do tratamento de câncer de próstata. Conhece alguém que está enfrentando o diagnóstico? Tem alguma dúvida? A gente quer te ouvir através do 12981510081. A gente já começa enquanto... Raul já vai separando alguma coisa pra gente aí. Raul, a Grazi também. Qual, doutor, qual é o objetivo, então, do Novembro Azul? É pra pintar a parede de azul? É pra trocar a decoração da casa, colocar tudo azul? Como é que é? O que, que é Novembro Azul?
Por questões de história, o Novembro Azul começou, na verdade, começou na Austrália, com alguns amigos que se reuniram num pub, em 1999. E começaram a usar um bigode, né? Você vê que o símbolo do Novembro Azul é um bigodão. Eles começaram a deixar o bigode crescer para os homens conscientizar que precisavam passar no médico, no modo, né? E por causa da prevenção do câncer de próstata. E nesse período já tinha o câncer de mama ali sendo divulgado, o Outubro Rosa. Então eles pegaram esse gancho. Em 2003, isso aí acabou virando uma fundação, que hoje existe ainda. E no Brasil, depois chegou em 2008, pelo Instituto Lado a Lado, que é um instituto que pegou isso aí. E só um detalhe, na Austrália, no início, chamava Movember, né? O M-O de Mustang, que é bigode, o M-O, November, né? De novembro. Então, era Movember, inicialmente. E, então, no Brasil, foi feita uma adaptação e tudo, e surgiu o Novembro Azul, de 2008, 2009. Iniciou também, nesse período, com um colega urologista, que foi presidente da nossa Associação Brasileira de Urologia, Dr. Roger Wroclawski, e ele, junto com o Instituto Lado a Lado, como eu falei, manteve foi desencadeando esse projeto, que hoje está extenso, né, para conscientizar que o homem tem que procurar fazer o exame do toque retal e as outras doenças que podem afetá-lo, né, o toque retal por causa da próstata. Mas só completando a ideia, o Novembro Azul é para o preventivo do câncer de próstata, mas também das outras doenças masculinas, né? Que pode afetar o homem. E o homem muitas vezes tem vergonha de procurar o médico e tudo.
Sim, eu achei muito corajoso do Raul falar assim, eu tenho medo, não é? O senhor ouve bastante isso lá no consultório? Eu tenho medo, não queria vir.
Uma certa época, eu acho que era mais brincadeira. O pessoal fala em tom de brincadeira, mas tem um lado, sim, de medo envolvido nisso tudo, um preconceito. E acho que imagina uma coisa do outro mundo, né? O exame é rápido, é um exame local que não tem... na verdade, Deus fez o orifício que a gente... É o único local que a gente tem que sentir a próstata, né? Não tem outro jeito. Então, é feito o exame como qualquer outro exame, como fosse palpar um abdômen se tivesse uma dor abdominal, né?
Sim.
Então, eu imagino nesse sentido. É meio chato... Mas os pacientes, quando fazem, doutor, só isso? Fala, pode levantar, que é só
rapidinho.
Isso.
É rapidinho.
É rapidinho. Eu falo que leva 10 a 15 segundos.
Tá? Ok.
Já é suficiente para a gente diagnosticar alguma coisa.
Que interessante. Tá? Esse exame pode salvar a vida do homem.
Sim, mas... E mais um detalhe. A gente está num bate-papo. O câncer de próstata não dá sintomas, tá? Então, assim, quando o paciente vem com sintomas urinários, é outra causa, principalmente o crescimento benigno da próstata, que chama HPB. O HPB é que faz a próstata crescer, que dá sintomas urinários. Né?
O câncer não tem.
O câncer no início não tem. Ele é bem... Ele é bem sem sintomas mesmo. Então, por isso que a gente preconiza fazer um preventivo.
Raul? Tá.
Lembrando que os homens aqui no Brasil, né? O câncer de próstata são o tipo de câncer que mais existe, né, doutor? E também acredito que o que mais mata ou não?
Na verdade, é o segundo câncer mais comum do homem e é o primeiro se tirar o câncer de pele. O câncer de pele é o primeiro. Tirando o câncer de pele, o câncer de próstata é o que tem maior incidência. A mortalidade, o câncer de próstata está em segundo lugar, é o câncer de pulmão que está na frente, mas é uma estatística muito alta. Tá?
Bastante.
Então, 25% dos pacientes que têm câncer de próstata morrem do câncer de próstata. Então, é uma quantidade grande.
De algo que tem,
E não é todos que morrem... Não é porque diagnosticou câncer de próstata que vai morrer do câncer de próstata. Então, os cânceres que são indolentes, não desenvolvem tanto. Então, não vai morrer do câncer de próstata, mas tem que ser acompanhado e ver quais que são mais agressivos, vamos falar assim.
Ok. Grazi, uma dúvida?
Tem sim. Olha só, tem uma ouvinte aqui participando e ela quer saber se realmente existe uma idade para começar a fazer esse exame preventivo aí do câncer de próstata. É uma mulher perguntando, gente.
Olha, tá vendo? A mulher preocupada. Os homens podem participar também, devem.
Aproveitando esse gancho, né? A mulher é quem mais traz o homem até o urologista ou até o médico.
É mesmo?
Então, na verdade, as mulheres têm uma participação muito importante. Por isso que a Grazi e o Raul já falaram também que as mulheres vão mais, mesmo no modo geral, elas se preocupam mais com a saúde, né? Então, e a idade deve ser a partir dos 50 anos. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza hoje a partir dos 50 anos de idade, tá? Fazer o preventivo de rastreamento na população geral masculina. Se tiver alguém na família com câncer de próstata de primeiro grau, pai, irmão, avô, deve começar aos 45 anos, tá? Eu até falo que é bom começar entre 45 e 50, a população geral, se puder um pouquinho antes dos 50, e dos 40 aos 45 se tiver alguém na família. Tá? Aproveitando, quem tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata tem duas vezes mais chance de ter câncer que a população geral. Né? E se você tiver dois parentes de primeiro grau, por exemplo, o irmão, o pai, você tem seis vezes mais a chance. Não quer dizer que vai ter o câncer, mas tem mais chance,
tendência, uma predisposição. É. O senhor está comentando que não tem, assim, não tem sintomas, assim, não
isso,
é isso? Foi isso que o senhor disse?
Isso.
Então é necessário o meu ouvinte ir sempre, né? Pelo menos uma vez por ano, isso, fazer acompanhamento, independente do que esteja
Vamos
sentindo.
Vamos falar que depois dos 50 anos, então, todo ano, uma vez por ano, deve ir.
E
tá?
Aí, sim.
Aí a gente vai ver o que precisa fazer ou não, né? Não sei, bom, vou adiantar já o exame. Bom, eu vou adiantar o seguinte: a próstata está debaixo da bexiga, tá?
Sim.
E o canal urinário passa dentro dela, anatomicamente. Uhum. Então, como a uretra prostática é o que pode fechar, o canal que pode fechar e ter dificuldade para urinar, por isso, quando a próstata cresce em tamanho, que não é o câncer, também dá sintomas.
Uhum.
E não só a HPB, que eu já falei, essa doença, e tem a prostatite, que é a inflamação que a próstata pode ter também, pacientes mais jovens, aí de 30 anos e tudo, pode ter prostatite crônica, aguda, mas assim, são doenças que podem alterar os exames também, os sintomas urinários e o exame de sangue que a gente pede também, que é outro detalhe importante para o diagnóstico, que já vão adiantar, que é o PSA, né?
Okay.
Então, para a história...
PSA, o que é PSA? O PSA?
Chama antígeno prostático específico, tá?
Nome difícil?
É antígeno prostático específico. Tá em inglês, é PSA invertido, mas é uma proteína que é produzida pela próstata, e essa proteína, quando tem câncer ou doença da próstata, ela aumenta. Então, ela não é específica do câncer de próstata, ela é específica da próstata. Então, pode ter algumas outras doenças que aumentam também o PSA. Tô falando isso que uma pessoa faz o PSA, tá fora do normal... E às vezes fica assustado que tem câncer. Claro, tem que pesquisar. Mas não quer dizer que seja câncer inicialmente.
Raul?
Minha esposa, ela já mandou fazer, viu?
Já mandou? Recebeu agora?
Não, já faz um ano já. Eu fiz 40, minha esposa já pediu pra eu ir. Eu fiquei relutando um tempo e tal. Mas acabei indo fazer.
Com 40 anos, não faz
um
exame específico.
Tem pacientes que chegam no consultório com 40 anos, que já tem consciência, isso que é importante a gente falando aqui. A mídia já fala hoje isso. Então já vem espontaneamente, ó, doutor, eu vim fazer um exame. Então, e hoje eu percebo, se você não faz o exame local, vamos fazer só o PSA, o cara fala, e aquele examezinho, não vai fazer? Então você vê que a pessoa já tem consciência que precisa, né?
Sim.
Pode ser feito aos 40 ou antes? Pode, mas estatisticamente são menos pessoas que vão ter o câncer, né? Então, é depois dos 50 que tem mais chance de a gente diagnosticar o câncer, principalmente aos 60, 65 anos, que é a faixa mais encontrada.
Só relembrando, o exame para diagnosticar precocemente é esse do toque.
Então, para o diagnóstico do câncer de próstata, é importante a história clínica, você conversar com o paciente, pode sentir alguma coisa ou não, né? Nisso vai saber se tem história na família, que eu falei que tem tendência. E aí, o exame do toque retal, é um exame importante. Eu até brinco que o toque agora está moderno, é digital. Na verdade, mesmo toque digital fica com o dedo, mas é o toque retal do mesmo jeito.
E é rápido,
tá,
gente?
Outra coisa, barato até para serviço público, a nível de convênio particular, sim, é um exame que você precisa de uma luva, e um lubrificante, que a gente usa xilocaína, e é feito ali em 10, 15 segundos, né? Sempre quando faz o toque, a gente tem que fazer depois o PSA, que é o exame de sangue, então. E os dois juntos, a gente soma os dois para ver se tem alguma coisa alterada ou não, tá?
Uhum.
Só o toque adianta? Não. Só o PSA adianta? Não. O ideal é os dois juntos, que peguem mais 90% dos casos.
Então a pessoa não precisa ficar, assim, imediatamente preocupada que o senhor pediu o segundo exame.
Não. Então, e quando dá alterado e tudo, a gente parte para a biópsia da próstata.
Sim.
Aí tem que tirar um pedaço da próstata para exame, para ter certeza. Aí o patologista que vai dar o diagnóstico. Antes é uma suspeita, um toque alterado, um PSA alterado. Então você tem uma suspeita que possa ser um tumor.
Esse exame do PSA, como é que é feito?
É um exame de sangue normal, colhido de manhã cedo. É bom você perguntar isso, Rose, porque é o seguinte. O importante é assim, é bom fazer o exame uns dois dias depois do toque, apesar de que o toque é bem rápido, existe uma massagem prostática que é feita com algumas doenças da próstata para tirar uma secreção que tem ali. Então a massagem demora um pouco mais. Mas só um detalhe, que o toque às vezes nem altera o PSA, mas pode alterar. Então é de bom tom que você espere uns 2 dias para fazê-lo. Okay. Tá? 2, 3 dias. Andar de bicicleta, tem um pessoal às vezes acaba perguntando isso também, se atrapalha. É, não dá câncer de próstata andar de bicicleta, já respondendo essa pergunta. Só que andando de bicicleta, o PSA pode alterar. Então é bom evitar uns 4 dias.
Andar de bicicleta, também,
cavalo,
não é?
Eu falo moto, tudo que você possa na região ali que você fica sentado, pode interferir.
Interessante.
Tá bom?
Ok, Grazi, participações?
Eu tenho uma dúvida, doutor. O senhor disse que não é uma doença que costuma matar, né? Não é uma doença mortal. Mas quais são as consequências de um homem que teve câncer de próstata, por exemplo, na vida, no geral?
Boa pergunta, Grazi. Na verdade, assim, por mais a gente tenha hoje o tratamento, né, a gente vai falar talvez mais adiante, mas já aproveitando a pergunta, existe a cirurgia radical, a prostatectomia, que a gente tira a próstata toda quando está no início, e muitas vezes a gente considera que está curado o paciente. Como pode ser feita uma radioterapia também, que também dá cura, se o câncer for no início, sem sintoma, o PSA baixo. Mas pode ser um paciente que nunca fez o exame, descobriu mais avançado, ou um paciente que fez esse tratamento e depois de 5, 10 anos pode voltar a subir o PSA. Pode necessitar um tratamento. Então, assim, vai existir um tratamento com hormônio, pode precisar de uma quimioterapia adiante, que é uma injeção. A hormonoterapia, a gente bloqueia uma substância chamada testosterona no homem. Essa testosterona, ela estimula o câncer de próstata. Então, a gente usa ou uma cirurgia ou umas medicações, cirurgia retirada do testículo, né? Que é a orquiectomia, para diminuir esse estímulo. Então, quando o câncer está mais, tá se alastrando, aumentando. E o câncer ele pode se disseminar por duas vias. Pelo sangue, que pode espalhar para osso, pulmão, fígado, né? Ossos é muito comum. E também pela via linfática, que é os gânglios, né? Uhum. Então, quando ela pergunta doença avançada, às vezes a doença pode estar nos ossos e descobrir quando está nessa fase.
Sim.
Sempre tem um jeito de tratar. A gente não vai prometer, talvez, uma cura, mas sempre tem tratamento. Mesmo que esteja avançado, o senhorzinho que está com 79 anos, vai no consultório hoje, a gente vê que está alterado, faz a biópsia, está alterado. Sempre tem alguma coisa para ser feito, né? Aproveitando para dar uma qualidade de vida, né?
Sim.
Boa. Se não puder curar, que a gente dê uma boa qualidade de vida.
Você estava falando de qualidade de vida, né? Então, até aqui a gente está aprendendo como identificar, não é? Agora vamos falar de prevenção,
sim,
né? A gente está falando de prevenção,
sim,
também ali na clínica. Raul, alimentação.
Sem dúvida. A alimentação, o estilo de vida, tudo que a gente faz para o nosso corpo. Essa é a real prevenção, né?
Uhum.
De você. Claro que a gente está também falando para a pessoa ir fazer os exames, para ela ver se ela tem, mas qual é a real prevenção para a pessoa não ter?
Uhum.
É se alimentar de forma mais natural possível, sem os industrializados, sem as frituras, sem refrigerantes, esses alimentos muito, uhum, né, industrializados. É, alimentação mais natural possível. Também a pessoa tomar sol, né? A vitamina D, a gente já sabe.
Os remédios naturais, de novo, aparecendo
sempre
nesse
eles,
programa.
Rose, sempre eles. A vitamina D, ela tem um efeito anti-câncer no nosso corpo.
Olha que bênção.
Né? O sono reparador. Qual que é o sono reparador? É o sono que você vai dormir antes das 10 da noite. Então, aí o nosso corpo já faz uma reparação celular, curando, né, ali o que pode estar começando. E exercício físico, né, Rose?
Opa.
Exercício físico também.
Grazi, exercícios físicos, tá na tua praia. Opa, Grazi, contato?
Oi, exatamente, Rose. É, exercício físico, ele é preventivo aí de várias doenças, inclusive a obesidade, né, que é aí uma precursora do câncer também. Então, quem pratica exercícios físicos, a chance de ter câncer de qualquer outro tipo de doença é muito menor, né?
Exatamente. Gente, é muito bom ter você aqui conosco. A gente está conversando sobre Novembro Azul, sobre o câncer de próstata. A nossa conversa continua, mas eu quero te oferecer uma revista de presente nesse momento. Uma revista muito especial que fala sobre termos saúde. É a revista Fique Leve. Todo dia a gente oferece essa revista para você porque ela traz orientações, traz pesquisas. Então, Raul falou do sol, tem informações sobre o sol. A Grazi falou sobre o exercício físico. Então, também tem orientações sobre exercícios físicos. O doutor comentou sobre estilo de vida saudável. Ali tem orientações muito importantes para você. Você pode pedir através do biblia.com.br. biblia.com.br. Você também pode ligar se você quiser. 0 operadora 12 21 27 3121. Repetindo, 0 operadora 12 2127 3121. A gente vai fazer uma pausa, tá na hora do intervalo, mas o Ricardo Fioravante volta com uma farofa. Ai, que gostoso. Você gosta de farofa?
Adoro, de
você
tudo gosta? Quanto é tipo, viu, Rose?
Muito
tudo
bom, né? É tipo. Grazi, você gosta de farofa?
Nossa, gosto demais. Inclusive,
muito
tem
bom.
Lá no meu Instagram, muito boa, de castanha e ervas verdes.
Eita, fiquei com vontade de conhecer. Você também, querido ouvinte? Depois do intervalo, então, a gente volta com o Ricardo Fioravante. Mantenha a sintonia. Muito bem, oi, 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 gente, estamos de volta, estamos no programa Vida e Saúde, a gente está tentando entender essa coisa do câncer de próstata, tentando entender como que a gente pode ajudar os homens da família a terem mais saúde aqui no programa Vida e Saúde. Antes do intervalo, eu comentei que ele vem chegando com uma receita de uma farofinha, farofafá, que é o meu, é o seu, é o nosso cozinheiro, Ricardo Fioravante. Ricardo!
Todos à mesa com Ricardo Fioravante.
Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Bom dia, Rose! Bom dia, meus amigos que estão aí nesse papo gostoso! Bom dia para os ouvintes que escolheram, nesse feriadão, ficar com a gente, né? Eu sei que tem gente, um ou outro, que trabalha, mas a maioria tá tendo a chance de aproveitar de um feriadão, né? Feriadão de Proclamação da República. E se tem um prato que padroniza a República Federativa do Brasil é farofa! Cada região do Brasil tem uma farofa preferida, uma mistura, né? Escolhe também uma farinha especial, alguns usam farinha de milho, outras farinha de mandioca. E assim vai, não é? Mas não tem quem não goste de farofa. Eu vou te ensinar uma receitinha básica, básica, básica de farofa. Eu vou recomendar que você faça com farinha de milho, porque eu sou aqui de São Paulo, e em São Paulo a gente usa mais farinha de milho que mandioca. Mas se você está em outro lugar do Brasil e quer usar a farinha da sua preferência, usa! A receita é sua! Faz do jeito que você mais gosta, tá? A gente vai fazer aqui, olha, do jeito mais básico, básico, básico. E eu vou falar a receita, mas antes quero te avisar uma coisa. Se você não conseguir pegar todos os detalhes, não se preocupa, não fica aflito, não precisa de desespero. É só você entrar no site da rádio, novotempo.com/rádios. Aí você procura lá o Todos à Mesa e vê essa receita. Mas olha, de quebra eu quero te avisar. Passeia no site da rádio. O site da rádio tá deslumbrante. Passeia no site da Novo Tempo. A Novo Tempo inteiro é deslumbrante, né? Bom, vamos lá. Farofa. Eu vou aqui, ó, dar uma douradinha num fiozinho de óleo de nada em 4 colheres de sopa de cebola bem picadinha. 4 colheres de sopa bem picadinha e eu vou colocar aqui já para dar uma bela de uma dourada. Logo em seguida, assim que tiver dourada essa cebola, eu vou colocar 6 colheres de sopa de tomate bem picadinho. Tomate picadinho em quadradinho, joga sobre a cebola, dá uma pequena misturada e em cima do tomate e da cebola, você vai jogar 4 colheres de sopa de azeitona preta ou azeitona verde, da sua preferência, picadinha também. 4 colheres de sopa de azeitona. Vamos dar aqui, ó, só uma mexida. E agora eu já vou dar uma salgadinha aqui, uma pitada generosa de sal, tá? Já salga aqui, porque é essa umidade aqui, salgadinha, que vai transferir o sabor para a farinha toda, tá? Agora eu vou vir com a minha farinha de milho, aquela flocada, sabe? 2 xícaras de farinha de milho. Se você prefere outra, usa outra, não tem problema, tá? Vamos botar aqui, mistura, mistura, mistura. Pode apagar o fogo, apagou o fogo aqui, ó, dá mais uma misturada. E antes de servir, sente esse aroma, olha que coisa. E vamos dar uma polvilhada generosa com cheiro verde picadinho, depois do fogo apagado, né? Ai, que delícia! Serve com os pratos aí que vão juntar sua família. Aproveita esse dia. Talvez tenha mais gente dentro de casa. Vamos fazer refeições juntos, sabe? Tem um texto em Atos que diz assim, ó. E comiam juntos e era sempre com alegria e singeleza de coração. Ai, que coisa deliciosa que devia ser comer com os primeiros cristãos desse mundo, né? Bom, que seja assim para você também. Que você tenha um feriado delicioso, que você ainda tenha muita informação durante o nosso programa e que você lembre de mim. Aqui é o Ricardo Fioravante, seu cozinheiro. Um grande beijo. Fiquem com Deus.
Muito bem, esse é o nosso Ricardo Fioravante, sempre trazendo uma gostosura pra gente aqui, não é, o Raul? Muito bom, não é? Muito bom mesmo. Bom, querido ouvinte, a gente continua por aqui, beijo, viu, Ricardo? Com o Dr. Cleverson Biscotto, urologista, e a gente continua conversando sobre essa questão do câncer de próstata. Doutor, quais são...
Vou pegar um gancho aqui só, vocês comentaram antes. Com relação à prevenção. Na verdade, não existe uma prevenção do câncer de próstata. O que a gente faz é um diagnóstico precoce, né? Claro que vai procurar a gente e descobrir que tem o câncer. E a prevenção, então, entra a idade, que é importante. É importante se tem história familiar, que seria a genética.
Sim.
É importante, que eu acho que não cheguei a comentar, a raça negra também. A gente tem mais tendência a ter o câncer de próstata, então deve começar nesse time aí.
A raça negra tem mais tendência?
Começar antes, tem.
É mesmo?
Então, é importante. Aí entra os hábitos alimentares, que aí vocês já comentaram, né? Uhum. Só das minhas palavras, que é exatamente isso que você falou. Legal. E obesidade. A obesidade está muito relacionada com o câncer de próstata. Isso a gente fala sempre, mas está relacionado com todos os cânceres. Então, isso é importante para a saúde.
Legal.
Só completando o que vocês falaram aí. Está perfeitamente.
E o consumo correto de bebida alcoólica, doutor?
O etilismo também não é bem-vindo, né? Na verdade, nível de nenhuma, de nada, de nenhum órgão.
Uhum,
né?
É,
e a próstata parece que atrapalha também o etilismo inveterado, né?
O etilismo é o consumo
em excesso
do álcool.
Só pegar um gancho do vinho. O que faz bem no vinho, e as pesquisas mostram, é o resveratrol. Nome esquisito,
que nome,
né?
Você está me xingando.
É o resveratrol, que é uma substância que tem na uva. Mas que você tem maior quantidade e sem o malefício do álcool no suco de uva.
Então a gente pode tomar
integral.
Suco de uva.
Então,
então vamos tomar o suco de uva, com certeza.
O suco de uva integral é maravilhoso.
É uma bênção. Ô, Grazi, tem participação aí com você?
Tem sim, Rose. Pera aí que eu tô meio perdida aqui.
Enquanto você tá buscando aí, Raul, tem com você aí?
Olha, tem uma senhora aqui que falou que tem vários tipos de câncer na família, se isso faz com que... Eu não tô achando o nome dela. Achei aqui. É a Maria Penha. Fala que se isso pode fazer com que ela tenha maiores chances de desenvolver algum câncer.
No caso, o senhor comentou que quem tem...
O câncer de próstata, que tem uma hereditariedade.
Sim,
né?
E quem já teve câncer de mama na família ou de outro órgão? Tem...
A próstata nem tanto, tá? Eu vou falar que os cânceres que a gente trata, por exemplo, a gente mexe com câncer de rim. O rim já não tem uma genética, já não sabe uma causa específica. Com relação, aproveitando, a gente trata também câncer de bexiga, né? Câncer de bexiga tem muito a ver com tabagismo. Então, muitas pessoas que têm câncer de bexiga são tabagistas. Então, mas não seria genético, não, né? A mama a gente sabe que tem uma genética, né? Mas é no lado feminino, né? E o câncer de reto, não é área do urologista, mas de intestino, tem uma certa hereditariedade também, né?
Ok.
Então, a vida saudável é sempre importante.
Vida saudável. Legal. Em todos os aspectos. Você participa com a gente através do 12981510081. Participa aqui com a gente do nosso Vida e Saúde, conversando exatamente sobre essa questão do câncer de próstata. Grazi, participação? Pergunta?
Tem sim. Olha só, doutor, eu estava dando uma olhada aqui pesquisando, diz que o câncer, para ele chegar a 1 centímetro, o câncer de próstata demora 15 anos, é isso mesmo? É fato ou é boato isso?
O câncer de próstata, ele cresce da cápsula, da periferia, como se fosse uma maçã, da casca, no caso, para dentro. A uretra passa dentro dessa maçã. Apesar de que o tamanho da próstata é também do anoso ou também do morango, não seria o tamanho da maçã. Mas então, assim, se ela começar da periferia até chegar no centro, então pode demorar esses 15 anos que a Grazi falou. Então tem cânceres que demoram mesmo crescer, mas tem outros que são muito mais agressivos. Quando faz a biópsia, hoje tem uma escala chamada escala de Gleason. Esse Gleason, ele é medido de 1 a 5. E esse número que vem na biópsia, dá para a gente calcular se é mais agressivo ou menos agressivo os tumores. tá? E aproveitando esse gancho também, existe hoje, eu falei do tratamento, pode ser cirurgia, radioterapia, hormonoterapia, existe também a vigilância ativa. Tem casos, às vezes, que não precisaria nem operar, tá? Se for um paciente com mais idade, a gente vai acompanhando, fazendo a vigilância ativa. Mais idade, o câncer está no início, um PSA baixo, então, que não, às vezes, não vale a pena expor aos riscos da cirurgia ou das consequências que possa ter, né? E falando aqui, duas consequências que sempre quando faz a cirurgia ou uma radioterapia é a disfunção erétil e a incontinência urinária que pode acontecer. Não é em todos os casos, cada vez menos com as técnicas hoje, mas existe também esse risco.
Ok.
A gente tem um mentorado, Rose, lá no Viva. A gente tem tanto os programas presenciais quanto os programas online, né? Então a gente tem algumas mentorias online. E ele estava com o PSA, que é esse índice, né, de medição, como que está o câncer de próstata. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata e o PSA estava 11, que é um número alto. Acho que o normal é até 3.
2,5.
Até 2,5 normal. É. Então ele estava com 11, o número alto. E aí só com as mudanças de estilo de vida, a gente orientando ele com as mudanças, em 3 meses o PSA baixou para 5. Então menos da metade.
Olha, que interessante.
Em 3 meses. Então agora ele está continuando com as mudanças e que talvez nem precise da cirurgia.
Olha só, então doutor, essa questão, o tratamento médico, com os remédios que precisa tomar, os procedimentos ali que precisam ser feitos, associados a uma alimentação, uma vida saudável, então
com
dão
certeza,
resultados, não é?
Não tem uma comprovação, assim, tem alguns trabalhos que tentam provar que a alimentação interfere sim, eu acho de um modo geral sempre é bem-vindo. Uma época teve o licopeno, que era muito associado a evitar câncer de próstata, licopeno tem nas coisas, nas frutas vermelhas, né? É, melancia, tomate. Teve uma época que o pessoal comia muito tomate para evitar câncer de próstata, mas não provou que evitava tanto, sabe? Mas algumas pessoas sim ajudavam. O que a gente sabe também é que o tomate tem que ser suco de tomate. Não adianta um tomatezinho no almoço. O ideal é começar quando é mais novo. Então, o licopeno é importante. Zinco, principalmente o zinco também tem a sua ajuda.
Vegetais,
as castanhas. Vegetais base de brócolis, você sabe mais que eu e repolho.
Isso.
Parece que tem uma associação boa. Para evitar o câncer, ou quando tem o câncer, como você falou aí, às vezes a pessoa está no tratamento, para ajudar o tratamento, acho que vale a pena.
É, tem pessoas, né, que fazem, a maioria faz isso, faz o alopático com o natural junto, essa junção ele é muito mesmo.
O que é licopeno? O que é zinco? O que é? Por favor, vocês estão falando em grego, alopático, eu falei certo, é alopático, tem alguma coisa a ver com dramático, com o quê?
Licopeno é uma substância que tem no tomate, né? E em algumas frutas vermelhas.
Da cor vermelha, né? É uma substância.
Que ajuda, zinco é um mineral, também presente aí em vários alimentos, né? Tem nas castanhas, feijões. E também o acho que só falou disso, né?
E o
alopático é o tratamento tradicional do médico, né? Com remédios ou com cirurgia, etc. Junto com o natural, que é o que a gente está falando aqui.
É, eu não consigo imaginar um tratamento do câncer com alguém tomando os remédios, medicamento e não mudando a alimentação.
Pois
comendo, bebendo.
Você não volta para outro lugar.
Comendo gordura, comendo. E, sabe?
O emocional
assim,
também.
O açúcar.
Né? O lado emocional, espiritual.
Enfim, não é?
Eu falo que saúde é saúde física, mental e social, né? O conceito de saúde. Eu acho que espiritual junto com isso é importante também.
Verdade.
Então a saúde não é só você estar sem doença.
É um bem-estar completo.
Você tem que dar um bem-estar
completo. Não é? O senhor falou do emocional, não é? Olha, qual é a dica que o senhor dá? Porque a pessoa deve sair do seu consultório assim, sem chão, não é? Quando ali o senhor precisa dar esse diagnóstico.
Semana passada mesmo eu tive um paciente que eu tive que dar a notícia, eu não gosto muito, eu vou tratando assim naturalmente para mim, né? Falando para ele, deu um câncer. Eu gosto muito quando vem com acompanhante, pelo menos para assimilar junto. A gente vê que a pessoa sai meio perdida, né?
Sim.
Eu tento orientar, explicar todos os tipos de tratamentos que tem, mas a gente sabe que fica atordoado. Né? Então, e cada vez mais pacientes mais novos, né? Tem pacientes com 47, 48 anos que a gente já diagnostica hoje o câncer de próstata. Mas é muito ruim.
Imagina.
Pior ainda quando está muito avançado, um tumor. Eu acho pior ainda quando a pessoa vem, eu nunca fui no médico, nunca teve doença nenhuma. E vem, só pelo toque retal, eu percebo que já está tudo endurecido, já tem suspeita, né? E faz o PSA tá alterado. E eu acho pior ainda, que podia ter curado bem lá no início, né? Bem antes. 30 anos antes.
Tem uma pergunta aqui, doutor. O que comer depois do tratamento? Posso voltar a comer besteira?
Do tratamento do câncer de próstata?
Assim, se ficou curado, creio eu, né? Fiquei curado, não, tá bom?
Na verdade, aí... cada um tem livre-arbítrio, segue o que quiser. Mas eu acho que se a pessoa teve um câncer, acho que a maioria das pessoas mudam o comportamento, né? Uhum. Mesmo que esteja curado, acho que melhora a alimentação, melhora a atividade física, né? Eu tô com 52 anos, acho que o que a gente não fez até os 50, a gente quer fazer agora em diante, né? Engraçado isso, né? Eu tô pensando em mudar o estilo, tô pensando
ainda. Isso aí, ó, tem o Viva, tem a Grazi que ajudam a gente. Grazi!
A gente tá judiando o corpo até os 50.
Tem participação aí com você?
Tem sim, Rose. Olha só, o doutor disse assim que em alguns casos pode causar impotência, em outros não. A dúvida é a seguinte, nos casos em que a pessoa acaba ficando com a impotência, é possível reverter esse quadro?
O Grazi, na verdade, a disfunção erétil ela é comum de acontecer. Na verdade, quando opera a próstata, também que tira a próstata, o esperma para de sair, não tem mais esperma, porque você tira a vesícula seminal junto, por exemplo. Então, a pessoa vai ter um prazer, vai ter um gozo diferente, né, mas sem secreção. E agora, o prazer vai ter. Agora, com relação ao pênis, ter ereção mais firme, por você ter um desempenho sexual, vai depender de caso para caso. Tem muitas pessoas, muitos homens, que eu até pergunto antes do tratamento, como é que está? Porque não vai melhorar depois do tratamento. Alguma coisa vai mudar e provavelmente vai piorar. Né? Mas para a gente, se conseguir ter uma relação direitinho, né? Ter uma penetração e tudo, se conseguir para ir para o casal, já é suficiente, a gente já fica feliz. Né? Uhum. E claro que hoje tem medicações orais, né? Vários comprimidos aí que a gente já usa. Se não funcionar com comprimidos, existem umas injeções que se aplica no pênis. Tá? E uns casos mais avançados que não funciona, pode ser colocado prótese peniana. Aí entra... em outros capítulos aí, sim, mas é o tratamento. Sim. E a incontinência urinária, que é mais complicado ainda. Quer ver se você opera um paciente, o paciente usa fralda direto, então incomoda muito mais, quer dizer, atrapalha ter o desempenho sexual também. Então, primeiro, assim, eu acho mais importante a continência urinária ficar boa para depois pensar na ereção. E quando o paciente chega também, a gente fala da impotência e tal, ah, não estou preocupado mais não, agora é curar. É. Só que depois de 10 anos, eu tenho pacientes assim, sim, que falam, doutor, né, não precisa ser 10 anos, né, um pouquinho depois já refere que a ereção está legal, está curado, está tudo PSA, sim, baixinho, então já preocupa, sim. Então, mas a gente sempre fala, explica o que pode acontecer.
Vê como é importante, querido ouvinte, buscar ajuda logo no início, todos os anos, visita seu médico, ele vai te acompanhando, é mais fácil, não é, doutor? Quem vai todos os anos, faz essa visita, faz um check-up, é mais fácil perceber no início. Percebendo no início, as chances de cura, com certeza, são maiores, não é?
Rose, e também não é só por câncer de um modo geral, qualquer sintoma que tiver, vai num clínico, ele vai direcionar depois, não necessariamente tem que ir no neurologista. E também é importante também saber que não é só o câncer que mata, né? As doenças cardiovasculares, já deve ter tido, sim, esse tópico no programa. A gente sabe que o infarto e as doenças
mais
que matam,
são
o que mais mata,
também,
né? Então, fora o acidente automobilístico, né? Que mata
inclusive,
muita gente também.
Inclusive, as doenças cardiovasculares causam mais impotência do
exatamente. Que... exatamente. Aí, isso que eu estava falando, a pessoa já tem um problema cardiovascular, aí tem um câncer de próstata, mas já estava com impotência antes. Então, na verdade, não vai melhorar, né? E, então, já tem essa disfunção erétil antes, precocemente.
Ok. Raul, tem participação com você aí? Grazi, participações?
Aqui ainda não tem participação, mas posso contar mais um caso, Rose?
Pode, por favor.
Em 10 segundos, senhor que estava com disfunção erétil também, mas por causa de, no caso aí, de problemas cardiovasculares. E aí foi pro Viva, já fazia anos que não tinha relação com a esposa. E aí, só de mudar estilo de vida, em 2 semanas ele teve a primeira relação lá no Viva ainda.
Olha
que beleza.
Virou ali,
tava feliz da vida. Feliz da vida.
Grazi, sua pergunta, muito sua bom. Participação.
Bem, tem uma participação aqui perguntando assim, doutor, por que que existe tanto preconceito em relação a esse exame aí?
É clássico isso aí, né? Eu acho que primeiro o pessoal não sabe como é que é o exame, né? Eu já falei, o pessoal confunde um pouco colonoscopia, por exemplo, com o toque retal, né? Colonoscopia é o exame para ver o intestino, diverticulite, câncer de intestino, que é um aparelho lá no intestino. O toque simplesmente é só o reto. E outra coisa, no toque a gente pode perceber, às vezes, até um tumor, né? Tem um câncer de reto, muitas vezes. Então, assim, serve para isso também. O preconceito, eu acho que é por causa do local, né? Do local que eu falo, o orifício é ali, né? A posição, o paciente vai ficar... tem vários jeitos de fazer o exame, eu faço com o paciente deitado, como fosse posição de mulher mesmo, ginecológica. Abre as pernas e é desse jeito. Tem gente que faz virado, como fosse a barriga para baixo. Mas aí entra o lado preconceito social, não sei se tem o lado religioso, Vergonha, né? Vergonha, acho que é muito também de ficar nu ali na frente do médico ou de alguém que nunca ficou. A pessoa nunca ficou às vezes, né?
Acho que a verdade é que a maioria dos homens não querem ninguém colocando a mão ali no orifício.
É, na verdade. Né? Então, mas não vai ser nem mais macho ali... nem menos macho por causa disso.
Não,
né?
Mas é pior. Ele é desconfortável, né? Bem desconfortável.
Aí entra as piadinhas, né? Vai querer que vai que goste, vai que... Né? Acho que é isso também.
E aí não para pensar que depois pode ser muito pior.
Não, com certeza.
Muito pior.
Só que é muito
depois.
Necessário. É aquele negócio, né? Pra tudo você abre mão de uma coisa pra ganhar outra.
Sim,
né?
Sim.
Então, nesse caso, você abre mão muito mais do orgulho e das piadinhas. É. Pra ganhar algo assim, poxa, você tá vendo uma coisa importante ali que pode, inclusive, levar você à morte se você não vê logo.
Exatamente.
Eu até brinco, quem é corajoso é quem faz o exame, né? Quem não faz é medroso. Não é quem
tem que ser muito macho pra fazer isso.
Isso, eu sempre falo isso também.
Doutor.
Só mais uma coisinha, eu falei história. Eu tive um paciente há uns anos atrás também que não quis fazer o toque, falou, tudo bem, precisaria fazer, o PSA seu deu um tanto e tal, não quis fazer. Aí passou, não sei, 3, 4, 5 anos, aí ele veio com um tumor já avançado, usando uma sonda vesical, uma sondinha dentro da uretra ali, que travou a urina, um PSA alto, né? E aí ele falou assim, doutor, pode fazer o exame que eu não quis fazer, pode fazer o que o senhor quiser agora. Aí eu pensei comigo, o agora já não adianta
já
muito.
Já não adianta muito, né? Então, olha só que situação.
Então, assim,
agora, cá entre nós, o homem não precisa publicar lá na rede social dele que ele está indo ao médico.
Não precisa vir na rádio falar que fez,
não,
né?
Não é, igual vira aqui, olha, eu tô aqui dizendo que eu fiz, ore por mim porque eu tô indo lá fazer e tal. Não precisa, pode ser algo discreto, doutor, se isso é incomodo.
Não, e o pessoal sai do consultório, às vezes o pessoal sai...
quarta-feira na igreja, né?
Não é se ele se sente constrangido, se ele tem, né, se sente assim, não precisa comentar com ninguém.
É, o paciente sai da sala achando que todo mundo tá olhando para ele, tudo bem. Acho que você acha também mesmo, né? E vai fazer o quê? Mas assim, é normal para quem tá ali.
Eu pus uma peruca e um óculos escuro e fui fazer.
Isso, né? Tinha que ser o Raul para falar, né? Tinha que ser o Raul. Doutor...
Mas esse preconceito tem que sumir. E tá sumindo, viu, gente? Como eu falei, tem gente que vem pra fazer o exame mesmo.
Não,
E a brincadeira, o pessoal fala que fez agora. O pessoal agora tá mudando, né?
Não, mas pensa, é um negócio desconfortável que dura 10, 15 segundos. Parece mais, mas dura 10, 15 segundos, como o doutor falou. E é uma coisa que, olha só o que, que você pode se livrar. Imagina você ficar impotente, Rosa, pro resto da vida. Pro homem isso, né? É muito importante. É. Então você tá trocando algo desconfortável por algo muito pior que pode acontecer.
Exatamente. Exato.
Ou até morrer, deixar os seus filhos lá,
sim,
sem pai.
Sim. Eu acho que esses, doutor, são argumentos que a esposa pode usar com o marido. Porque
isso
seria a minha próxima pergunta. Ajuda as mulheres da Rádio Novo Tempo, as nossas ouvintes. Como fazer o maridão, não é, perder esse medo, essa vergonha. Acho que toda essa conversa que a gente está tendo aqui, de uma maneira bem leve, bem tranquila, são argumentos, não é, para que ela possa conversar com ele.
Eu acho isso é importante. Como eu falei, a mulher é responsável para trazer o paciente até o urologista, até o médico mesmo, do modo geral, né? E, ó, tem alguns pacientes que vêm, traz o marido senta na minha frente, eu pergunto, o que eu posso ajudar? O paciente, assim, não sabe por que vem na consulta, não sabe nem que eu sou urologista.
Aí
a mulher fala assim, eu vou contar agora pra ele, doutor, que sou urologista. O cara, nossa, o cara quer matar a mulher, né?
Imagina. Sério, doutor, você tá brincando?
Não,
já
é,
vê isso?
Acontece.
Sério?
Pessoal,
vamos
no médico. Vamos no médico.
E nem sabe que médico é, né?
Nem sabe que médico é.
Oi, Grazi.
Acontece isso.
Participações.
Nossa, que missão das mulheres, né, gente? Nossa, é lindo de ver. Olha só, tem uma pergunta aqui que é assim, como que a gente pode ajudar, doutor? Então, assim, o senhor tá falando que a mulher vai, acompanha. Imagina que o homem teve aí um diagnóstico ruim. Como que quem tá do lado, seja filhos, amigos, enfim, a mulher, os filhos e os amigos, podem ajudar uma pessoa com um diagnóstico de câncer?
Eu acho que é essencial, viu, Grazi? Primeiro, a esposa estando do lado é importante, porque quando o cara é divorciado, separado, é ruim, porque ele vai para esse lado, por causa da disfunção erétil, que vai ser impotente, nem usa esse termo impotente mais, mas... Não vou servir para mais nada, eu sou inútil, e não é por aí, né? Então, quando tem uma família, tem um amigo, tem uma família dando apoio, eu acho muito importante. Então, em todos os níveis, né? Isso é um alicerce muito importante. Então fica mais fácil conversar com o paciente, explicar. Como eu falei, na hora da consulta, se tiver com a esposa do lado, é mais fácil. A mulher, com certeza, vai entender que ela está meio de fora, não está de fora, né? Ela não está com um problema e vai entender melhor, né? E acho que isso é o mais importante.
E se for mudar o estilo de vida, né? Se a pessoa está com essa consciência, esperamos que essas pessoas que estão ouvindo aqui o programa estejam com essa consciência, a mulher pode ajudar nessa mudança. né, de estilo de vida. E caminhar, sim, com o marido, fazer uma comida mais natural, porque ela que está cozinhando.
Buscar,
enfim,
essas informações. Buscar essas informações. Né, aprender, um local, uma culinária
necessário.
Mais saudável.
A Grazi me falou que leva 15 anos o câncer de próstata. Na verdade, o câncer de próstata, ele não cresce muito rápido, tá? Então dá tempo, não tem que operar amanhã. Se diagnosticou hoje, operar amanhã. Tá. A gente faz um estadiamento, a gente faz uns exames para ver se o tumor está espalhado ou não, está em outros órgãos ou não. E nisso, claro que a ficha vai caindo, vai dar para decidir qual tipo de tratamento a fazer, né? E só completando o tratamento, tá, a cirurgia, a gente faz ainda a cirurgia aberta, a cirurgia tradicional. Hoje existe a videolaparoscopia, com a cirurgia de furo que a gente faz usando uma pinça, que usa muito em vesícula, né? E, mas que é mais usada entre a aberta, outra opção é a robótica, que ainda não está a nível, mais a nível particular e tudo em grandes centros. Mas existe um robô que é a que vai fazer. Na verdade, é o robô que vai operar. Então, os braços mecânicos, né, que fica sobre o paciente, uhum, e o médico vai manipular num console, como se fosse um joystick, um videogame controle, ali, mas o controle fica na mão dele. Sim. E ele vai operando e enxergando numa câmera, num aparelho 3D, super moderno, enxergando tudo.
E daí não abre pelo ânus, pelo reto.
Não, não é pelo reto. A cirurgia tradicional é pela barriga mesmo, pela barriga. Aberta, ou essa de furo é pela barriga também. Ah, tá. Existe pelo períneo, alguém que faz essa técnica, mas não é muito usado. Tá?
Muito
mas
bem.
Mas a nível de tratamento é isso. Tratamento inicial do câncer.
A gente está batendo esse papo todo especial aqui na programação com o Dr. Cleverson Biscotto. Ele é urologista, sobre a saúde do homem. A gente já está encerrando o nosso programa. Eu quero oferecer mais uma vez, gratuitamente para você, um presente do nosso programa, a revista Fique Leve. A revista Fique Leve você pede através do nosso www.biblia.com.br. Para aí, se você puder, te fazer o que você está fazendo, caso você esteja em casa, está aí mexendo uma coisa ou outra, anota esse link, porque é muito importante. É de graça essa revista, é presente para você ter mais qualidade de vida, viu? Muito obrigada pela sua participação. Vou repetir, biblia.com.br. A gente está concluindo, conversamos hoje sobre Novembro Azul, sobre o câncer de próstata, o que é, como identificar, quais os exames, qual o tratamento associado ao estilo de vida, ajuda. A gente espera que a gente tenha feito a diferença aí na sua vida, ok? A gente vai agradecer ao doutor. Doutor, muito obrigada, doutor, pela participação.
Obrigado a vocês, obrigado à Rádio Novo Tempo pelo convite e gostei muito de estar presente com vocês aqui, com o Raul e a Grazi à distância.
A alegria é nossa. Grazi, a sua participação final?
Muito bom, obrigada, um prazer estar aqui mais uma vez. E a minha consideração final é: homens, ouçam mais as suas mulheres.
Exatamente.
E quem está me ouvindo, vai lá no meu Instagram, que é @grazidonato, e vamos continuar esse assunto sobre qualidade de vida.
Ok, Raul, 20 segundos.
É isso aí, eu vou repetir o que eu falei do pro outubro rosa, né? Sim. Que o seu novembro azul começa, é o que você faz entre dezembro e outubro.
Outubro,
vai
exatamente
definir se o seu novembro vai ser azul.
Qualidade
ou não.
Qualidade de vida, né?
Posso mandar um abraço pra minha filhinha, sim, de 4 aninhos? Ela adora quando eu falo. Então vou falar com a Sara, a Sarinha, e mandar um beijão pra ela aí, que ela fica feliz.
Beijo, Sarinha. Obrigada pela audiência. Raul encerra fazendo uma oração por todos os homens, os ouvintes da rádio.
Vamos lá. Santo Deus, Eterno Pai, obrigado, Senhor, aqui pela vida do doutor. Obrigado por todas essas informações tão importantes que ele nos deu. E por favor, abençoe ele, a sua filhinha, a sua família e também todos os ouvintes, Pai, da rádio. Que todas essas pessoas, principalmente os homens, possam se conscientizar deste problema ou dessa situação, que possam fazer os exames preventivos e também mudar ou melhorar seu estilo de vida. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. A gente fica por aqui, se Deus quiser, né? Na sequência, nós temos o Clube da Música e a gente volta amanhã.